Capítulo 18. O capítulo 18 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 18 de Atos é um capítulo onde a fadiga do ministro, a formação da igreja local e a suplementação de doutrinas incompletas são apresentadas de forma multidimensional. O foco deste capítulo não está simplesmente em listar as conquistas do ministério, mas em mostrar como o Evangelho da Água e do Espírito, que é a salvação já consumada, conforta o ministro, estabiliza a igreja e torna os ensinamentos perfeitos. Atos capítulo 18, versículos 1 a 4, entrando em Corinto, sobre o poder autossustentável do Evangelho da Água e do Espírito permeando o campo da vida diária. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo deixa Atenas e chega a Corinto, e como eles compartilham o mesmo meio de subsistência, ele mora com o casal Áquila e Priscila e trabalha fazendo tendas. Todos os sábados, ele discorre na sinagoga e exorta os judeus e gregos. Isso mostra que o evangelho não depende de uma estrutura de apoio ou ambiente específico, mas avança unindo-se à própria vida do ministro. O evangelho da água e do espírito não é influenciado pelo ambiente. Em vez disso, porque está enraizado nos eventos históricos do batismo, crucificação e ressurreição de Jesus, ele não para em nenhuma situação. Atos capítulo 18, versículos 5 a 8, rejeição e transição, sobre a mudança de um lugar apegado a condições religiosas para um lugar abraçando a graça da salvação. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Quando Silas e Timóteo descem da Macedônia, Paulo é impelido pela palavra de Deus e testifica claramente aos judeus que o Cristo é Jesus. No entanto, quando ele se opõe e blasfema, Paulo sacode as suas vestes e declara: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue. Eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. Esta não é simplesmente uma expressão de raiva, mas uma cena que mostra que a ordem da salvação está mudando da sinagoga, que se apega à lei e às condições e rejeita o evangelho, para os gentios, que abraçam a graça gratuita. Atos capítulo 18, versículos 9 a 11, a visão do Senhor, sobre a confirmação de pertencimento dada a um ministro desencorajado. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Durante o seu ministério em Corinto, o Senhor fala a Paulo à noite através de uma visão: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Esta palavra vai além de uma promessa que garante a capacidade do ministro. É uma declaração confirmando que mesmo aqueles que ainda não se converteram são propriedade de Deus. Ao revelar que a salvação já consumada está preparada naquela cidade, ele levanta o ministro desencorajado novamente, levando-o a ficar por um ano e seis meses ensinando a palavra de Deus. Atos capítulo 18, versículos 12 a 17, absolvição perante Gálio, sobre a inocência pública do Evangelho e a restauração da ordem. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus, concordemente, contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuadiu os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Gálio declarou aos judeus: Se fosse, com efeito, alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos, mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Os judeus se levantam concordemente contra Paulo e o levam ao tribunal, acusando-o, dizendo: Este persuadiu os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. No entanto, o procônsul Gálio rejeita o caso, dizendo: Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos, eu não quero ser juiz dessas coisas. Isso pode ser visto como um incidente onde o evangelho da água e do Espírito é publicamente confirmado não como um crime que destrói a ordem do mundo, mas como a verdade que liberta a alma humana da condenação. Atos capítulo 18, versículo 18, voto e liberdade, sobre a expressão voluntária de um santo em vez de uma condição de salvação. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Paulo permanece ali ainda por muitos dias, depois se despede dos irmãos e navega para a Síria, e Priscila e Áquila estão com ele. Neste momento, porque Paulo havia feito um voto anteriormente, ele raspa a cabeça em Cencreia. Este ato de um voto não é de forma alguma uma condição para obter a salvação ou um procedimento para acumular justiça. O caminho da salvação confirmado no capítulo 15 de Atos permanece inalterado, mas é uma expressão voluntária de uma resolução de fé pessoal por um apóstolo que ganhou liberdade dentro do Evangelho da Água e do Espírito, mostrando que o Evangelho da Água e do Espírito está em um estado não limitado pela lei. Atos capítulo 18, versículos 19 a 22, a porta de Éfeso, sobre a jornada do Evangelho aguardando o tempo do Espírito Santo. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Chegando a Éfeso, Paulo discorre com os judeus e é convidado a ficar mais tempo, mas ele se despede deles, dizendo: Se Deus quiser, voltarei para vós outros, e parte de barco. O evangelho consumado não é espalhado pela impaciência humana, mas se move de acordo com o tempo exato de Deus. Mesmo diante de uma porta aberta, o apóstolo priorizou a orientação do Espírito Santo e confiou na soberania de Deus, que prepara a história da salvação para o próximo ministério. Atos capítulo 18, versículos 24 a 26, Apolo, sobre ser suplementado com a estrutura exata do Evangelho além do zelo. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Um judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, e este homem era eloquente e proficiente nas Escrituras. Ele havia aprendido o caminho do Senhor desde cedo e com zelo falava e ensinava em detalhes as coisas a respeito de Jesus, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Nisso, Priscila e Áquila o ouviram, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. O que faltava a Apolo era a estrutura completa da salvação, que Jesus assumiu os pecados do mundo ao receber o batismo no Rio Jordão, água, e que esses pecados foram terminados na cruz, e através desta suplementação, o seu ensino finalmente se torna completo. Atos capítulo 18, versículos 27 a 28, o resultado da suplementação, sobre o poder específico do Evangelho que edifica firmemente a Igreja de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Quando Apolo, cujo ensino havia sido suplementado, passou para a Acaia, ele foi e auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. A habilidade central pela qual Apolo pôde ajudar a comunidade não foi a sua esplêndida eloquência, mas em sua comprovação através de eventos de como Cristo consumou o Evangelho da água e do Espírito de acordo com as promessas das Escrituras. Quando o alicerce exato do Evangelho é estabelecido, a Igreja finalmente desfruta de estabilidade inabalável. Em conclusão, o capítulo 18 de Atos testifica o processo pelo qual o Evangelho da água e do Espírito cura o desencorajamento dos ministros, torna completos os ensinamentos deficientes e edifica a Igreja de maneira ordenada. A salvação é baseada não no zelo humano, mas no evento já consumado de Deus, e especialmente quando o significado da água, que é o batismo de Jesus, é posicionado com precisão dentro da estrutura do Evangelho, a graça se torna um poder prático que auxilia muito a comunidade. Esta é a estrutura do ministério prático do Evangelho mostrada no capítulo 18 de Atos. Um sermão de Paul C. John. A palavra de Atos capítulo 18, versículo 1 a 28 mostra poderosamente que o Evangelho não é espalhado pelas habilidades eloquentes de fala de uma pessoa ou por um ambiente favorável, mas é estabelecido pelo conteúdo claro da salvação que Deus já consumou. Olhando para esta passagem da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, podemos ver que Atos 18 não é simplesmente um registro da história de sucesso de um ministro, mas um testemunho muito importante de como o Evangelho é completamente corrigido e expandido. Quando Paulo deixou Atenas e chegou a Corinto, que estava cheia de filosofia e prazer, ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua esposa Priscila. Porque eles tinham o mesmo ofício, ele ficou e trabalhou com eles. Isso foi para não depender das condições do ministro, mas para revelar apenas o poder do ministério que Jesus Cristo já havia consumado. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi impelido pela palavra de Deus e testificou claramente aos judeus que Jesus é o Cristo. Mas quando eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as suas vestes e disse: "O vosso sangue retornará sobre a vossa própria cabeça, eu estou limpo. Desde agora, irei para os gentios." Esta declaração não foi um rompimento emocional, mas um esclarecimento da responsabilidade pelo Evangelho, mostrando que a verdade de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo no Rio Jordão e foi julgado na cruz deve ser entregue através do testemunho, não da coerção humana. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios também ouviram, creram e foram batizados. Mas ainda havia medo no coração de Paulo. À noite, o Senhor falou a Paulo em uma visão: "Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade." Atos capítulo 18, versículos 9 a 10. O Senhor não deu a Paulo uma nova mensagem, mas ordenou-lhe que continuasse falando o Evangelho já consumado sem se calar, o que significa que o Evangelho da água e do Espírito deve ser proclamado não quando as pessoas estão prontas, mas porque há aqueles a quem Deus já escolheu. Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus concordemente se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo que este indivíduo persuadia os homens a adorar a Deus de modo contrário à lei. No entanto, Galio considerou isso uma questão de palavra e de nomes e da vossa própria lei, e não se envolveu. Esta cena mostra que o Evangelho da água e do Espírito não é mantido pelo poder do mundo ou pelo julgamento dos tribunais, mas é a verdade absoluta já consumada perante Deus. Paulo permaneceu ali ainda muitos dias, depois se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, e chegou a Éfeso e entrou na sinagoga e discorreu com os judeus. Prometendo, se Deus quiser, voltarei para vós outros, ele desembarcou em Cesareia e desceu para Antioquia. Nesse meio tempo, um judeu chamado Apolo chegou a Éfeso. Ele era um homem eloquente e proficiente nas Escrituras, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Apolo havia aprendido o caminho do Senhor e com zelo falava e ensinava com precisão as coisas a respeito de Jesus, mas ele possuía um evangelho incompleto, não conhecendo com precisão o significado do evangelho da água e do Espírito a respeito de como Jesus tomou sobre si os pecados do mundo no Rio Jordão. Priscila e Áquila tomaram-no consigo e lhe expuseram o caminho de Deus com mais exatidão, o que foi um ministério decisivo para estabelecer corretamente o cerne da salvação, o batismo de Jesus, a cruz e o testemunho do Espírito Santo. Depois que o Evangelho foi estabelecido corretamente, Apolo passou para a Acaia com o encorajamento dos irmãos, e lá ele auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Isso ocorreu porque ele, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus, o que mostra que não um evangelho parcial, mas o evangelho da água e do Espírito o transformou em uma testemunha verdadeira e inabalável. Atos 18 nos pergunta se estamos falando com mero zelo ou pregando o evangelho exato. Quando este evangelho, de que Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados no Rio Jordão, foi julgado na cruz, e o Espírito Santo testifica disso, é estabelecido corretamente, um ministro pode evitar se calar mesmo com medo, e a igreja é edificada firmemente. Perguntas e respostas do capítulo 18 de Atos. Primeiro, agora, para aqueles que creem no evangelho da água e do Espírito, ele deve se fundir em suas vidas a fim de pregar este evangelho. O cerne deste ditado reside no fato de que o evangelho perde o seu poder se permanecer meramente como uma mensagem dos lábios. Se alguém confessa crer no evangelho da água e do Espírito enquanto esse evangelho está separado de sua vida, as palavras faladas têm dificuldade em manter o poder de persuasão. O Evangelho não existe apenas como uma doutrina, mas se torna um testemunho vivo somente quando é revelado dentro da vida. O Evangelho fundir-se na vida não significa tornar-se uma pessoa perfeita. Pelo contrário, é a convicção de que a salvação é baseada na graça sendo refletida nas atitudes diárias. Uma mudança deve aparecer onde o perdão precede a condenação, a convicção existe em vez do medo, e a gratidão se torna o centro em vez da justiça própria. Tal vida se torna uma mensagem mais forte do que a linguagem religiosa exagerada. Além disso, o mundo olha para a consistência em vez das palavras. Se o Evangelho proclama uma salvação consumada, então na vida do crente, a liberdade e o amor responsável devem ser revelados, não a ansiedade e um senso de mérito. Quando a vida e a mensagem estão separadas, o Evangelho permanece apenas como uma alegação. Quando a vida e a mensagem se alinham, o Evangelho ganha confiança. Portanto, uma pessoa que pretende pregar o Evangelho deve primeiro se firmar profundamente dentro desse Evangelho. Eles devem saber claramente em que creem, e essa crença deve permear o seu modo de pensar, a construção de relacionamentos e os critérios para escolhas. Quando o Evangelho forma a vida, as palavras seguem naturalmente. Em última análise, o ponto de partida da propagação do Evangelho da água e do Espírito não é uma estratégia, mas uma crença interior. Quando o Evangelho está fundido na vida, o evangelismo não se torna uma coerção, mas um testemunho transbordante. É importante não esquecer isso. Segundo, Um evangelista deve fazer o seu ministério sendo cativado pela palavra de Deus, e a sua própria vida também deve ser dedicada a uma vida para a propagação do evangelho dentro da fé que crê na palavra de Deus. Explicação: o ministério de um evangelista não começa a partir da paixão ou habilidade pessoal, mas começa a partir de ser cativado pela palavra de Deus. Se a palavra não se tornar o padrão, o ministério pode facilmente fluir centrado em pensamentos ou estratégias humanas. No entanto, uma pessoa cativada pela palavra coloca a vontade de Deus antes da sua própria vontade e coloca a direção do seu ministério sobre o padrão da Bíblia. Além disso, um evangelista não deve ser meramente uma pessoa que entrega uma mensagem, mas uma pessoa que vive dentro dessa mensagem. A fé que crê na palavra de Deus deve formar toda a sua vida. Se alguém segue valores diferentes em sua vida real enquanto prega o evangelho, o ministério perde o seu poder. O evangelismo ganha autoridade quando a vida e a mensagem se alinham. Dedicar-se a uma vida para a propagação do evangelho não significa não buscar o sucesso secular, mas significa colocar a prioridade da vida centrada no evangelho. O uso do tempo, a direção dos relacionamentos e o padrão de escolhas devem estar conectados ao evangelho. O ministério não ocorre apenas no púlpito, mas continua dentro da vida diária. Além disso, uma vida cativada pela palavra é acompanhada de humildade. Um evangelista não é um técnico que persuade as pessoas, mas um dispenseiro a quem foi confiada a verdade de Deus. Em vez de confiar na própria habilidade, deve-se confiar no poder da palavra. Nesse momento, o ministério não se torna uma competição, mas obediência. Em última análise, o poder de um evangelista não vem da eloquência, mas da convicção na palavra e da consistência de viver dentro dessa palavra. Uma pessoa que é cativada pela palavra de Deus e cuja fé conduz a sua vida naturalmente se torna um canal para a propagação do evangelho. Quando o ministério e a vida não estão separados, o evangelho é revelado mais claramente. Terceiro, aqueles que estão dispersos pelo mundo e vivem crendo no evangelho da água e do Espírito podem, às vezes, enfrentar a solidão. No entanto, não devemos esquecer que pertencemos à igreja que crê no evangelho da água e do Espírito, e devemos viver dentro dela. Explicação: pessoas que estão dispersas pelo mundo e vivem guardando a sua fé podem, às vezes, experimentar uma profunda solidão. Quando a cultura e os valores ao redor são diferentes, e não há muitas pessoas que compartilham a mesma fé, é fácil sentir um senso de isolamento. Em particular, quanto mais alguém tenta viver com a convicção do Evangelho no centro, mais pode sentir um senso de distância do fluxo do mundo. O que é importante em momentos como este é lembrar o fato de que não se está sozinho. A fé pode começar a partir da decisão de um indivíduo, mas é essencialmente comunitária. O fato de que há uma igreja que confessa o mesmo evangelho, e que há irmãos e irmãs firmados sobre a mesma fé, torna-se uma grande força. Mesmo que fisicamente separados, a consciência de estar conectado dentro da mesma confissão de fé se torna o alicerce para suportar a solidão. Além disso, pertencer a uma igreja não significa um mero pertencimento de nome, mas significa solidariedade espiritual e responsabilidade. Ao permanecer dentro de um relacionamento de orar uns pelos outros, compartilhar a palavra e trocar encorajamento, a fé é mantida. O isolamento pode tornar a fé fraca, mas a unidade sustenta a fé. Em vez de se desconectar dentro da solidão, deve-se estar conscientemente conectado com a comunidade. Através da adoração, da comunhão e do compartilhamento da palavra, deve-se lembrar que se é parte de um corpo maior. Isso ocorre porque a igreja não é uma simples organização, mas uma cerca de proteção que sustenta os crentes. Em última análise, o caminho da fé é um caminho que é tanto pessoal quanto comunitário. Quando não esquecemos o fato de que estamos firmados dentro do mesmo evangelho, embora estejamos dispersos, a solidão se torna não desespero, mas um tempo de perseverança. Quando nos lembramos da comunidade e mantemos a consciência de que pertencemos a ela, a fé pode se tornar ainda mais firme. Quarto, Quando pregamos o Evangelho, devemos tornar conhecida com precisão a estrutura do Evangelho da água e do Espírito. Se o evangelista não se dedicar a tornar conhecida esta estrutura do Evangelho, a propagação do Evangelho pode falhar. Portanto, deve-se absolutamente ter este ponto em mente. Explicação: ao pregar o Evangelho, a coisa mais importante não é o tamanho do zelo, mas a clareza do conteúdo. Se alguém não consegue explicar claramente a sua estrutura enquanto diz crer no Evangelho da água e do Espírito, a pessoa que ouve receberá apenas informações fragmentárias. Isso ocorre porque o Evangelho não é uma simples mensagem de emoção, mas uma notícia de salvação que tem uma estrutura a respeito de como o pecado foi resolvido. Tornar a estrutura do Evangelho conhecida com precisão significa conectar e explicar o problema do pecado, o ministério de Jesus Cristo e como esse ministério é aplicado aos humanos. Se essa conexão for omitida, a cruz permanece apenas como um símbolo, e a fé pode ser reduzida a uma vaga decisão religiosa. A estrutura deve ser clara para que a convicção surja, e a convicção deve existir para que a fé não seja abalada. Se o evangelista não se dedicar a esta parte, há o risco de que o evangelho se transforme em uma mensagem que depende da experiência ou zelo humano. Nesse caso, a pessoa que ouve pode se comover por um momento, mas pode não alcançar um entendimento profundo. Isso ocorre porque o evangelho não é um apelo emocional, mas a transmissão do evento de salvação que Deus realizou. Além disso, explicar claramente a estrutura não é para o bem de uma discussão, mas para o bem de reduzir os mal-entendidos. Porque, mesmo que os mesmos termos sejam usados, eles podem ser entendidos com significados diferentes, os conceitos centrais devem ser claramente apresentados com base na Bíblia. Esta é a responsabilidade de entregar o Evangelho sem distorção. Em última análise, se a propagação do Evangelho tem sucesso ou não depende de quão preciso é o conteúdo entregue, em vez de resultados exteriores. Um evangelista deve compreender profundamente a essência e a estrutura do evangelho, e não deve negligenciar o esforço para explicá-lo claramente. Quando este ponto é mantido em mente, o evangelho não é obscurecido e permanece como um padrão claro na mente do ouvinte.